Todos os sábados, a Rádio da Universidade apresenta Folhetim, o espaço da literatura pelos 1080. Folhetim, produção do Departamento de Jornalismo da Rádio da Universidade.
Boa tarde, ouvintes. Eu sou o jornalista Pedro Palaoro e apresento a partir de agora mais um Folhetim. No programa de hoje vamos falar sobre poesia slam. Assim, recebemos aqui Matheus Agliardi, do grupo Sure Rappers, e que organiza eventos de slam aqui em Porto Alegre e na região metropolitana. Boa tarde, Matheus. Gostaria de agradecer a tua presença aqui nos estúdios da Rádio da Universidade.
Boa tarde, eu que agradeço. Eu agradeço pelo espaço, porque geralmente o pessoal não dá tanto espaço assim para poesia, mas...
É, temos que dar, né? Matheus, queria que tu explicasse para os nossos ouvintes, assim, inicialmente, como que funciona a Poesia Slam e os eventos, né?
O Slam é uma competição, basicamente uma competição de poesia. Ela funciona da seguinte forma: a gente tem 5 jurados. Uhum. Esses 5 jurados vão dar as notas para os slammers, que são os poetas, de 0 a 10. As notas vão ser quebradas. Uhum. Dessas 5 notas vão ser cortadas a nota mais alta e a nota mais baixa, para a gente poder fazer uma média. O slammer tem até 3 minutos para poder declamar. Ele, passando de 3 minutos e 5 segundos, começa a ser descontado 0,5 da nota dele.
Uhum.
Se ele passar disso, 3 minutos e 10, por exemplo, a gente desconta mais 0,5. A cada 5 segundos que for se passando, desconta mais isso.
Uhum.
E tem slams que são exceções, que são slams com um tempo um pouco menor, como o slam do Trago, que tem 40 segundos aqui em Porto Alegre. Tem slams que funcionam de algumas formas, as regras basicamente são as mesmas. Algumas coisas podem mudar, mas as regras são basicamente as mesmas.
Uhum. E de quando em quando acontecem esses eventos? Como é que vocês organizam isso? Quem é que participa? Quem são os juízes?
Os jurados são escolhidos na hora. São obrigatoriamente escolhidos na hora. A gente pergunta quem que quer ser
no
jurado.
Público?
Sim, pro público. As pessoas que não tenham vínculo com os slammers que vão participar ali, para não ter aquilo de acabar dando nota mais alta pro amigo.
Uhum.
A gente faz os eventos basicamente uma vez por mês, dois slams RS no caso, mas tem muitos outros slams em Porto Alegre, na região metropolitana, até bem espalhado. Aí ali a gente se organiza bastante para não colidir na mesma data e hora, sabe?
Uhum.
Para poder todo mundo comparecer em vários slams. Tanto o pessoal que é da Zona Sul poder ir para a Zona Norte, o pessoal que é de fora daqui de Porto Alegre poder ir para as outras regiões também.
Uhum. E, Matheus, como que geralmente toda a poesia tem que ser composta pelas pessoas, né?
Isso.
Então, existe alguma temática específica, assim, ou é genérico?
O
assim?
Tema, geralmente, dos slams é livre. Tem só um slam temático em Porto Alegre, que é o slam chamego, que o tema é amor. Nos demais slams, é tudo aberto ao público, só que tem que ser autoral o poema.
Uhum. E desde quando que vocês organizam esses eventos aqui em Porto Alegre?
Vai fazer um ano em abril. Porém, tem outros slams, até mesmo o slam das Minas começou em formato de sarau, que é desde do finalzinho de 2016, início de 2017. Uhum. Aí vem slam Pelé, slam RS, vem diversos slams na sequência, porém faz cerca de um ano que começou o movimento.
E a poesia tradicional já tem uma ligação bem grande, né, com a sonoridade, mas também com a força das palavras. A gente pode dizer que a poesia slam fica um pouco entre o hip-hop, o rap e a poesia tradicional? Sabendo que tu também é rapper, né?
Sim, sim. Eu acho que ele foge um pouco dos dois. Mesmo sendo muito forte com o hip-hop, ele acaba fugindo um pouco do hip-hop, sabe? Ele meio que se distancia, mesmo sendo uma das raízes do hip-hop. Ele, mesmo ele fazendo parte daquele movimento, ele meio que se distancia porque ele agloba pessoas que são de fora disso. Ele é tão difuso que ele consegue fazer uma pessoa que ouve funk e uma pessoa que ouve sertanejo ficar no mesmo lugar para ouvir uma pessoa falar sobre a vida dela.
E tem uma regra interessante que é a questão de que não pode acompanhamentos musicais,
não,
né?
Não pode acompanhamento rítmico musical ali, porque tu, a poesia em si, tu pode usar tua voz e o teu corpo. E tu, tendo aquilo ali, tu não vai estar fazendo a poesia em si, tu vai estar fazendo uma música, que é algo mais difuso.
O Islã tem essa questão que parte do pressuposto que todo mundo tem as condições de julgar, né, a peça poética.
Isso.
Existem alguns pontos ou alguns quesitos que a pessoa deva avaliar no momento que pare para ser o juiz ali?
Tá aí o que eu acho mais bonito no Islã. Tu vai avaliar pela tua vivência, pelo que tu achou daquilo ali. Se aquilo ali te comoveu, se aquilo ali te tocou, se tu tá vendo que a pessoa tá lendo ou não, tu cria teu próprio critério para ser um jurado. Tu tá no meio de um monte de pessoas, tu levanta a mão para ser um jurado, tu acaba se tornando uma pessoa acima ali, tu vira o jurado, tu tem que saber lidar com aquilo, tu tem que criar teu próprio critério, tu tem que ser justo com aquilo ali que tá acontecendo.
E o que o Islã representa hoje? Qual que é o papel do Islã, que o Islã tem na tua vida, assim?
O Islã na minha vida tem um papel, como é que eu posso te dizer, assim, pra abrir portas, sabe? Porque a gente tentou organizar, eu e o Pablo, que canta junto comigo, um Islã em Cachoeirinha. Isso há muito tempo atrás. E não tinha isso de interação aqui, a gente não conhecia esse movimento. A gente sabia que acontecia em São Paulo, mas não sabia nem como é que era. E aí a gente, vamos fazer isso acontecer. Aí a gente foi atrás de livros para poder botar no local, para poder chamar um aglomerado de gente. O que aconteceu é que fizeram um evento musical em cima do nosso evento, no mesmo local, na mesma hora. E aí não aconteceu. Aí ficou a gente com uma caixa de livros, olhando um para a cara do outro e pensando, poxa, não deu. Aí vamos tentar de novo. Aí a gente fez ali o Islã RS em Porto Alegre, aí rolou. Rolou e foi muito mais gente até do que o esperado, sabe? E foi aglomerando em cada edição, vai vindo pessoas novas, vem o pessoal antigo, e aí cada vez o pessoal começa a gostar mais, um apresenta pro outro, a gente cria os eventos no Facebook, chama o pessoal pra comparecer, assim, e eu acho que tá ficando cada vez mais bonito isso.
E como que tu vê essa conversa entre que a poesia islã proporciona, que é a conversa entre quem faz poesia tradicional, mas quem faz música também, quem trabalha com ritmo?
Eu acho que assim, a poesia é uma ligação entre tudo isso, tudo vai envolver poesia. Tu vê desde o início da humanidade, tu vai ver isso, uma ligação. Tu pode passar pela rua e tu vê uma pessoa e tu reconhecer ela pela poesia, pelo que ela fala. Tu acaba conhecendo as pessoas pela vivência delas naquilo que elas falam, naquilo que elas cantam. Eu não vou cantar uma coisa que eu não vivi, um exemplo. E tu vê a vivência das pessoas na poesia. Uma pessoa que tá cantando uma música tradicionalista é porque ela vive aquilo.
E como que as pessoas vivem a poesia islã?
Então, eu acho que a pessoa vive a poesia islã sentindo aquilo que ela tenta descrever. A partir do momento que tu consegue fazer uma pessoa sentir aquilo que tu sente, o teu cotidiano, tu tá vivendo o islã.
E como que é a relação entre esses vários eventos, assim? Tu mencionou que Inicialmente tinha muito poucos eventos e hoje tem muitos, assim. Como que vocês fazem essa interligação entre vocês?
Existe um grupo em que a gente faz os debates ali, marca reuniões e tudo para ver como é que fica isso, para ter calendários anuais, sabe? Para para ter um discurso ali em si, para o pessoal não se perder em datas, não acabar criando um slam junto, no mesmo horário que o outro slam, no mesmo dia. Até porque o pessoal precisa, por necessidade, de mais slams. Porque tem muita gente que não consegue ir até alguns locais. Por exemplo, tem gente que mora na Zona Sul que não quer ir para a Zona Norte, que não consegue ir para a Zona Norte, o horário é apertado. Então é muito mais fácil ter um slam perto daquela pessoa. E é uma coisa que não acontecia antes e que agora é muito mais prático de tu achar isso perto de casa.
E como que é a relação de vocês com os eventos que são tradicionalmente focados com poesia ou como sarau, que tu disse que teve alguns slams que surgiram como sarau, né? Como que é a relação de vocês hoje com isso?
Eu não consigo ter uma ligação tão forte com o sarau, já fui convidado para alguns, até para organizar alguns saraus, mas eu não tenho essa ligação tão forte assim com o saraus. Porém, eu acho um dos movimentos também mais bonitos daqui da região. Eu acho que eles até mesmo começaram antes disso, do movimento slam, eles puxaram isso para cá. E eu vejo slams até mesmo assim, que tem essa mesma temática de um sarau, sabe? O que muda ali são as regras. O pessoal vai não pela competição, sabe? Vai pra ouvir a poesia, vai pra declamar. E se até tem nos slams, o verso livre, que é como se fosse um sarau, assim, sabe? Que a pessoa é livre pra...
Bom, a poesia slam, ela... se coloca como uma, digamos assim, uma evolução, né? No momento da poesia, assim, porque tem toda essa questão das regras, a questão competitiva, assim. O que que tu acha que a poesia slam tem que o sará aos tradicionais não tem e que a literatura não tinha conseguido abarcar, assim, junto?
Todo um contexto. Tu não vê em... Tu vê aquilo da poesia falando sobre o ser, mas tu não vê a poesia falando sobre um ser tentando ser melhor. A poesia do slam tem isso, da pessoa tentando ser melhor do que ela é. Ela tentando ultrapassar os limites dela mesmo. Tu vê poesias mais antigas ainda, retratando como é o céu, como é a natureza. E agora tu vê a poesia em si retratando como eu sou, como outra pessoa é, e o que a gente pode fazer para melhorar aquilo ali.
E como que... E quais são as influências que tu vê que as pessoas têm, ou que tu tem, para desenvolver o trabalho de slam, para, tipo... declamar ou para criar poesias, né?
Para mim, a minha maior influência é bem sulista, o Malcolm, do grupo NX. Eu já escuto o trabalho dele faz um bom tempo. Ele é apresentador da Batalha do Mercado. Até por isso mesmo eu convidei ele para ser apresentador do SLRS, porque eu creio que ele seja um dos maiores apresentadores daqui do estado. Eu vejo ele como uma influência maior aqui nessa cena. Eu acho bem, bem bacana ter uma influência sulista, sabe? Porque é um movimento que cresceu há pouco tempo e ter uma pessoa assim no movimento é muito mais bacana, sabe?
E, então, tu vê uma relação direta entre o movimento slam e o movimento de rap, de hip-hop, assim?
Sim. Eu vejo uma ligação bem, bem forte. Isso depende de cada slam também, porque tem slams que tem um público rap bem grande, tem slams que tem essa ligação com o rap bem, bem fechada, sabe?
Uhum.
Que não cola tanto, assim, a galera do rap, assim, pra...
E existe uma... Tu consegue ver, assim, múltiplos públicos, assim, interagindo? Pessoas que não escutam rap indo ao slam, ou pessoas que não conheciam poesia e agora com o slam conhecem poesia e rap?
É,
existe uma interligação, assim, entre esses temas?
Exato, tem muito disso, muito disso. É o que eu acho mais bonito nisso, é tu poder ver essa miscigenação de estilos, de tu poder encontrar muitas pessoas diferentes no mesmo ambiente, querendo ouvir o que outra pessoa tem a dizer, sabe?
Uhum.
De tu chegar numa pessoa, conversar sobre uma coisa e tu poder conversar com outra sobre outra coisa bem difusa. São bem, bem diferentes, assim. E o público do hip hop, no caso do rap, é maior em alguns slams e é menor, mas ele não deixa de existir 100%,
uhum.
Mas ele é menor, ele é reduzido, uhum, em alguns outros slams.
Uhum. Tá, mas tu vê o público tradicional da poesia chegando até o slam de alguma forma também?
Eu vejo, mas é, creio eu também que é um público menor também, uhum, porque tem isso daí do contexto da poesia slam acabar modificando muita coisa, sabe?
Uhum.
E tem muita gente até que não gosta e que acha diferente ou prefere continuar com a poesia tradicional, no caso.
Uhum. O slam, ele tem um modo de organizar eventos, assim, né, um movimento slam, uhum, para que as pessoas tenham acesso, né? Tu falou, bah, tem um slam perto da pessoa, uhum, e tal. E tu mencionou antes da entrevista que vocês tentam fazer sempre ali no chalé da Praça 15, ali no mercado,
sim,
né? Que é um lugar bem acessível. Qual que é a importância de tu fazer um evento desse na rua, assim?
O movimento do slam, ele não surge na rua em si. Mas chegou o momento de que ele precisou sair pra rua. Porque... da seguinte forma, eu tô criando um movimento de resistência. O movimento de resistência tem como simbologia a rua em si. Tem muito slam que é feito em local fechado e tudo mais, até mesmo se acontece alguma coisa, começa a chover ou coisa assim, tu precisa ir para um local fechado. Tem que ter a saída, o plano B ali, para aquele momento. Mas um movimento que é da rua precisa ser feito na rua. Até mesmo para um evento que é feito na rua, se eu vou fazer um evento desses num local fechado, a primeira coisa que vai vir na cabeça da pessoa é: tem que pagar para entrar. E aí ela vai ter toda aquela desconfiança para ir num evento, para ir num local que é totalmente livre para ela poder se expressar.
Uhum. Bom, então a gente tem uma outra questão aí de como que esse tipo de evento ele se sustenta, né? Como que vocês conseguem organizar isso e ainda manter a cena cultural ativa, assim?
Sim, é bem fácil, assim, com o tempo tu vai pegando aquilo de ter uma organização, sabe?
Uhum.
Geralmente a gente, nós do Slam RS, a gente faz de uma forma nossa, sabe?
Uhum.
Por exemplo, eu preciso de caneta. Eu falo, quem tem caneta? Quem vai levar as canetas?
Uhum.
E aí a gente vai dividindo isso. Quem vai levar isso, quem vai levar aquilo, quem pode fazer a divulgação dessa vez, quem pode ir lá para pedir pro pessoal do outro slam ajudar em divulgação, e aí um slam acaba ajudando o outro,
uhum,
vai tendo isso de...
Mas essa questão de não ter ingresso, por exemplo, dificulta vocês a financiarem, digamos assim, o evento? Ou ele se sustenta de uma forma, de outras formas? Assim?
Não. Até mesmo a gente tem camisas, tipo o Slapeleia tem bottoms, camisas, tem todos uns produtos a mais, assim, pra te poder tirar isso de... poder pagar o que precisar, sabe? Lousa, uhum, folha de ofício... Tu consegue se sustentar com o slam. querendo.
Sim.
Sim.
E queria que tu falasse, então, como que é a tua relação pessoal, assim, que tu trabalha com rap, né? Uhum. Como que é a tua relação com o slam nesse momento profissional, assim? Tu trabalha com rap e o slam é uma forma de tu divulgar o teu trabalho com rap e o rap é uma forma de tu trabalhar, divulgar o teu trabalho com slam. Como que funciona essa interação, assim?
Olha, eu tenho uma interação bem, bem bacana com isso, porque um consegue ajudar o outro. Quando o slam começou, o público do slam RS era focado no público da Surf Rappers. A gente tinha para quem divulgar, mas era aquele público ali. E aquele público dali acabou chamando outro público. E aí aqueles dois públicos se difundiram e viraram dois públicos pra gente. Aí tem gente do slam que olha nosso trabalho como Surf Rappers e tem o trabalho da Surf Rappers que olha o slam em si. E aí os dois são difusos um do outro. Agora acabam aglomerando mais gente para os dois trabalhos, são para os ambos.
Como que tem sido essa evolução dos eventos de vocês? Tu disse que já tem um ano, mas os eventos vêm crescendo, né?
Sim, é uma crescente.
Como que cada evento se divulga? Vocês têm uma temática diferente em cada um? Ou é sempre um desafio assim de chamar público para cada um?
Olha, para nós é sempre um desafio de chamar público, porque a gente tem um público fiel que vai convidar pessoas, porém esse público vai acabar se retendo em algum certo momento. A gente começa sempre a divulgação um mês antes do evento, que é para poder ter o maior alcance possível. Geralmente fica entre 80 mil ali nos eventos do Facebook, de pessoas de alcance. Teve alguns eventos que já passou disso e tem eventos que são bem, bem inferiores, assim. Mas quanto mais gente convidando ali, mais gente fica sabendo daquilo ali. Porque é basicamente pela internet que tu consegue ter esse alcance com as pessoas, que elas ficam sabendo onde vai acontecer um slam.
E quanto de público vocês têm recebido, assim?
Olha, geralmente de 50 pessoas a 300 pessoas.
Uhum.
No básico, assim.
E essa divulgação, ela é redes sociais, boca a boca, como que evoluiu essa divulgação? Porque, na verdade, a gente está falando de um evento recente, né? Tu fala aí de 80 mil pessoas sendo que conhecem o evento, é um público grande, né?
É um público grande, porém, é bem difícil a pessoa pensar assim, ó, tá em casa e falar, eu vou pro slam. Ela tem que ter isso já há um tempo, sabe? De eu quero ir num slam.
Uhum.
Porque é muito fácil tu alcançar uma pessoa na internet. Hoje em dia é extremamente fácil. Mas o difícil é tu poder alcançar essa pessoa e despertar a vontade dela de sair de casa num dia que ela pode estar em casa pra ouvir a poesia.
Uhum.
Ela tem que ter a vontade daquilo.
Queria que tu explicasse, então, para os nossos ouvintes como que é a situação hoje do Slam RS, onde vocês fazem eventos, como que as pessoas podem ajudar, como que as pessoas podem conhecer, como que tu pode divulgar para o pessoal?
Todo Slam RS a gente cria um eventinho novo lá no Facebook. Dessa vez vai ser o Slam RS número 11. 11ª edição do slam. E é só compartilhar com os amigos no Facebook, tá sempre lá o evento. Eu creio que essa semana já vai sair o evento da próxima edição, que aconteceu dia 17 agora, a última edição do slam RS. Curtir página no Facebook, divulgar os vídeos ali, isso é a maior ajuda possível pro slam, porque assim o pessoal fica sabendo o que é o slam, sabe? Conhece de verdade. Porque tu não... Mas a pessoa olhando o vídeo é uma coisa e indo no evento é outra. Então, a pessoa comparecendo é uma grande ajuda.
Bom, o slam tem eventos regionais e tem eventos nacionais também. Como que funciona essa relação, vocês, assim, com os outros grupos de slam do resto do país, assim?
É, tem alguns slams que são bem ligados, assim. Até mesmo o Slam Continente, é um Slam de Florianópolis. O primeiro Slam de Florianópolis, ele é organizado pelo DKG. O DKG teve um dia que ele olhou uns vídeos do Slam RS e pensou, vou fazer um Slam. Teve a mesma ideia que a gente teve antes. E aí ele me chamou. Perguntou como é que eu posso organizar um Slam. Eu passei as dicas tudo para ele, ele organizou o primeiro Slam de Florianópolis. E tanto é que o Slam Continente também participou do Nacional. Teve um representante no Nacional por Santa Catarina. E tem isso de interação de alguns slams daqui com slams de fora, tudo mais. O foco do slam é uma competição, mas não é aquilo de eu vou ganhar. Só de tu participar do slam, tu já tá sendo vencedor.
Uhum.
E tem isso de ser um sonho maior, tu ver um pessoal daqui ir pra fora, ganhar um slam fora, ganhar um nacional, ir pro mundial. Só em ir pra isso, tu já tem isso de...
Uhum.
Sentir vencedor.
Sim, tá certo. Então tá, Matheus, eu quero agradecer a tua presença aqui no Folhetim.
Eu que agradeço.
Estivemos aqui hoje com Matheus Agliardi, que é do grupo Sure Rappers e do Slam RS, que organiza eventos de slam aqui no Rio Grande do Sul, principalmente na região metropolitana. O folhetim de hoje fica por aqui. O programa volta no próximo sábado. Aos nossos ouvintes, uma boa tarde e ótima poesia.